Ey.
Son. Rayo. Sob a proteção de Deus em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão extraordinária da Câmara Municipal de Rio Novo para a eleição dos membros da Comissão de Agricultura e de Desenvolvimento Rural. Gostaria de agradecer a presença do Sr. Adilson, do Carlos Eduardo, professora Lúcia, o Adilson, o Nilcim. Sejam todos bem-vindos.
Oi.
Bom, gente, essa sessão extraordinária... no caso seria para, como foi votado na última, aprovado na última sessão, né? Nós vamos ter mais uma comissão permanente aqui na Câmara Municipal de Rio Novo, que é a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural. Então, gostaria que os vereadores se manifestassem, quem quisesse fazer parte da comissão, né? A palavra, vereador Éder.
Senhor presidente, boa noite aos companheiros, aos funcionários e a todos presentes. Senhor presidente, eu gostaria de fazer parte.
Como presidente, como...
Pode ser, né? Pode ser como presidente, como membro, como... Fazer parte da comissão.
Mais um... Vereador Éder.
Senhor presidente, uma boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes, sejam bem-vindos. Toda sexta-feira, às 19 horas, estão sempre convidados. Eu também gostaria de fazer parte, apesar de não ser do meio rural, mas como fui o autor do projeto que cria a comissão, pelo menos nesse primeiro ano também gostaria de participar. E caso o vereador Dionísio queira ser o presidente, tenho meu apoio também nesse caso.
A comissão, no caso, precisaria de três pessoas, né? Três vereadores. Está faltando mais um.
Alan.
Senhor presidente, me coloque meu nome à disposição aí, pode ser o membro.
Então eu coloquei, ficou de seguinte forma, não sei se todos os vereadores vão concordar. Vereador Dionísio como presidente, vereador Éder Lima como vice, vereador Alan como membro.
Se o vereador Alan quiser ser o vice, também não tem problema nenhum por mim, viu? Tá ok assim? Ok.
Então, só para ficar registrado em ata, a comissão, a nova comissão permanente da Câmara Municipal de Rio Novo, Comissão de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ficou composta da seguinte forma. Presidente, vereador Dionísio Dadalt Neto. Vice-presidente, vereador Éder Lima Moreira. E membro, vereador Alan Martins Dutra Borges. Está encerrada a sessão extraordinária. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Rio Novo, sessão ordinária. Gostaria de solicitar a dispensa da leitura da ata número 1244/2015. Em discussão? Em votação?
Pela ordem, senhor presidente. Você não me absteve, não estava presente, porque estava em viagem.
Os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Passar o expediente ao secretário para que ele possa fazer a leitura do mesmo.
Câmara Municipal de Rio Novo, projeto de lei 03/2015, que cria o distrito de Furtado de Campos no município de Rio Novo e determina providências. Projeto de lei 04/2015, que institui no calendário oficial do município normas comemorativas do Dia da Consciência Negra. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido no calendário cívico do município de Rio Novo o Dia da Consciência Negra, a ser comemorado no dia 20 de novembro, em consonância com a Lei Federal nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. Artigo 2º. Para as comemorações alusivas ao evento, deverá o município organizar atividades de natureza socioculturais durante a semana, especialmente na data específica, mencionada no artigo anterior, através dos órgãos próprios da Secretaria de Educação e Cultura e em parceria com instituições privadas que tenham como objetivos sociais a história, pesquisa e desenvolvimento cultural do município e região. Parágrafo 1º. Nos termos desse artigo, a Prefeitura Municipal deverá convidar instituições públicas e privadas dedicadas à educação e formação cultural para organizar programas de atividades do gênero, como concursos literários, reuniões, palestras, conferências, exposições, atos recreativos, esportivos e culturais cabíveis. Parágrafo 2º. Poderá o município decretar ponto facultativo nas repartições e órgãos municipais na data comemorativa ao evento, sem prejuízo das atividades essenciais e de interesse coletivo. Parágrafo 3º. O município providenciará a divulgação dos eventos, evidenciando a relevância do objetivo sociocultural para divulgação e reconhecimento sobre as tradições históricas, contribuição à pátria prestada pela população afrodescendente. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a partir de sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Rio Novo, plenário Messias Lopes, Rio Novo, 21 de agosto de 2015. Autor do projeto, vereador Guilherme Nogueira. Justificativa. A Lei 2519, de 10 de novembro de 2011, instituiu o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. Não se trata de um feriado nacional, sim de uma data a ser comemorada anualmente no dia 20 de novembro, data do falecimento da Lei da Negra Zumbi dos Palmares. O projeto apresentado tem por objetivo determinar as comemorações que devem e podem ser promovidas em atendimento à exigência legal e considerando a oportunidade de contribuir para a execução cívica quanto a registro dos fatos e personagens que exemplificam a contribuição valiosa dos africanos e descendentes para o desenvolvimento cultural, social e econômico do Brasil. O conhecimento e divulgação desses acontecimentos contribuirá efetivamente para o objetivo de acabar com a discriminação e preconceitos que ainda possam existir em defesa dos princípios da igualdade de direitos e oportunidades. Câmara Municipal de Rio Novo, 21 de agosto de 2015, vereador Guilherme de Souza Nogueira. Assessoria Jurídica, projeto de lei sobre o Dia Nacional da Consciência Negra, para ser prévio. O projeto de lei acima tem por objetivo determinar no município atividades comemorativas ao Dia da Consciência Negra, conforme Lei Federal 2519, de 10 de novembro de 2011, que especificou a data de 20 de novembro como o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. A justificativa anexada explica as motivações do projeto. Trata-se de matéria de competência da Câmara. Reverso o projeto de legalidade quanto à iniciativa, achando-se apropriado para o processo legislativo. Opinamos para remessa às comissões permanentes para os respectivos pareceres. Câmara Municipal de Rio 21 de agosto de 2015, Benê Barros do Carmo, assessor jurídico. Requerimento 61/2015, excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada, excelentíssima senhora prefeita municipal, que sejam reformadas as placas já existentes que demarcam os limites do nosso município e respostas que foram danificadas com o passar do tempo. Justificativa. As placas que demarcam o município estão em péssimo estado de conservação, em alguns lugares até caídas. Outros, como citado acima, já nem existem mais, impossibilitando assim a identificação dos limites do município. Rio Novo, 26 de agosto de 2015, Dionísio Dadalte Neto, vereador proponente. Requerimento 62/2015, excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria a seguir discriminada, excelentíssima senhora prefeita municipal, que seja reiterado o requerimento que pede ao Poder Executivo que sejam colocadas placas identificando as comunidades rurais do município. Justificativa. Esse requerimento se faz necessário para facilitar a identificação das localidades, uma vez que o nosso município é composto por várias comunidades e não havendo placas indicativas dificulta a localização das mesmas. Reunião 26 de agosto de 2015, Dionísio Dadalte Neto, vereador proponente. Requerimento 63/2015. Ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, presidente da Câmara Municipal. Os vereadores que subscrevem requer que após a apreciação do plenário seja encaminhado ao ofício solicitando ao Executivo Municipal as providências que seguem. 1. Que fixe placas no perímetro urbano de Rio Novo, nas vias que dão acesso mais fácil ao aeroporto, contendo informações indicativas de qual é a direção e a distância do logradouro onde estiver as placas do aeroporto regional da Zona da Mata. 2. Que fixe placa nas proximidades do aeroporto, no limite de nossa fronteira com o município de Guaraná, com informação de que ali é o limite entre os municípios de Rio Novo e Guaraná. Justificativa. O primeiro pedido é mais um que eu, Eder Lima, transforme em projeto dessa Casa de Leis, a partir das discussões apresentadas pelo grupo das redes sociais que leva o nome de nosso aeroporto. Cabe ressaltar mais uma vez que trata-se de um grupo de discussões produtivas e que tem contribuído muito para o alerta acerca das melhorias que precisam ser feitas em relação ao aeroporto regional Zona da Mata, presidente Tamar Franco. Trata-se de uma ideia simples, mas que trará benefício para os visitantes e usuários dos serviços aeroportuários que por aqui circulam e buscam informações de como chegar ao nosso aeroporto. O segundo pedido acima relacionado é um pleito do vereador Sebastião José Esperança, que solicita a demarcação do limite entre os municípios de Rio Novo e Guaraná, a fim de garantir também mais uma informação para aqueles que usam ou usarão os serviços do nosso aeroporto. Sem mais para o momento, contando com a aprovação de todos, despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das Sessões Messias Lopes, 2 de setembro de 2015, Éder Lima Moreira e Sebastião José Esperança, vereadores proponentes. Requerimento 64/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo, o vereador que isso subscreve requer que, após a apreciação do plenário, seja encaminhado ao ofício solicitando a Copasa que, 1. Sempre que houver problemas no abastecimento de água do município, além do serviço de rádio, utilize um veículo de sinalização volante ou panfletos informativos de qual será o horário de interrupção e volta do abastecimento em toda a cidade. Informe qual é a previsão acerca da capacidade real de abastecimento de nosso manancial, ou seja, até quando o lugar de onde retiram água para abastecer nossa cidade suportará o período de escassez de chuvas. 3. E se há previsão de investimento na cidade para que o lugar onde se retira água para abastecimento mude para o Rio Novo. Justificativa. todos nós que aqui residimos passamos pelo transtorno de termos abastecimento de água cortado sem aviso prévio e sem aviso para toda a cidade de que o problema aconteceria. O serviço de rádio foi utilizado, porém nem todos os cidadãos possuem rádio ou a ouvem o dia todo. Com certeza, se a população tivesse sido avisada, teria condições de se preparar, seja economizando, seja acumulando a mesa para o consumo básico do dia a dia, banho e alimentação. Certo da atenção a este ponto e de uma maior atenção também às pessoas que pagam pelo serviço de abastecimento de água, quanto com a aprovação dos novos pares e despésimo que elevado, estima em consideração. Saudações, Messias Lopes, 12 de setembro de 2015, Éder Lima Moreira, vereador proponente. Requerimento 65/2015, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os vereadores que abaixo subscrevem requer que após tramitação regimental e aprovação dos demais edis, seja enviada a solicitação abaixo do excelentíssimo prefeito municipal. Que o executivo municipal identifique, localize e informe o proprietário de um imóvel, casa, situada à Praça Jair Ladeira, que se encontra com muros caídos e aspecto de abandonado, que providencie a limpeza e regularização da situação em que se encontra o referido imóvel. Justificativa. Tal solicitação se deve ao fato de que diversos moradores daquela praça nos procuraram para reclamar sobre a situação do referido imóvel, que, conforme já dissemos, se encontra em aspecto de total abandono. Segundo relatos dos moradores, o referido imóvel atualmente está servindo como depósito de papelão, plástico e outros objetos, causando um terrível mau cheiro e surgimento de animais como ratos, baratas, aranha e outros. Não bastasse isso, ainda segundo os relatos, o local também passou a ser utilizado por usuários de drogas, uma vez que os muros estão praticamente demolidos. Compete-nos ainda lembrar que a situação em que se encontra referido imóvel fere o disposto no Código de Postura do Município. Rio Novo, 12 de setembro de 2015, vereadores proponentes Vinícius Carvalho de Araújo, Carlos Alberto Carmo Matos, Sebastião José Esperança e Dulcimar Prata Marques. Requerimento 66/2015, ao excelentíssimo senhor Vinícius Carvalho de Araújo. Os vereadores que subscrevem nos termos regimentais solicitam ao presidente do Legislativo que seja enviado solicitação ao Executivo Municipal no seguinte termo: que sejam fixadas placas indicativas para carros de anunciantes no trecho onde se situa a Casa Lar e o serviço de pronto atendimento anexo à Santa Casa. Justificativa. A Casa Lar acolhe idosos e o pronto atendimento tem uma permanência de pacientes por até 12 horas. O som alto dos veículos tem incomodado os pacientes que ali permanecem. Rio Novo, 4 de setembro de 2015, Dulcimar Prata Marques, Carlos Alberto Carmo Matos, Vinícius Carvalho de Araújo, Sebastião José Esperança, vereadores proponentes. Rio Novo, 31 de agosto, ofício 253 do gabinete da Prefeita Municipal para o presidente da Câmara Municipal, Vinícius Carvalho de Araújo. Referência encaminha projeto de lei 13/2015. Senhor presidente, pelo presente passamos às mãos de Vossa Excelência o projeto de lei 03/2015 que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências para apreciação e aprovação dos novos vereadores dessa Casa Legislativa em caráter de urgência urgentíssima. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 03/2015. Que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Ficou o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 140 mil reais, para ocorrer despesa com a reforma e ampliação do arquivo público municipal em conformidade com o seguinte detalhamento. Artigo 2º. Para atender o que prescreve o artigo anterior, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a utilizar como fonte de recurso o cancelamento parcial da seguinte dotação. Artigo 3º. Fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizado a suplementar o valor do artigo 1º dessa lei, caso necessário, até o limite legal de 25%. Artigo 4º. Fica incluído os anexos da Lei nº 1147, 15 de agosto de 2014, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias do presente exercício, as ações criadas no artigo 1º dessa lei. Artigo 5º. Fica revogada a Lei Municipal 1164/2015. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Rio Novo, 27 de agosto de 2015, Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor vereadores. Respeitosamente encaminha esta nova Casa Legislativa para o projeto de lei número 03/2015, que tem como objetivo abrir crédito especial na lei orçamentária para ocorrer despesa com a reforma e ampliação do arquivo público municipal, pelos seguintes motivos e razões. Recentemente foi aprovada a Lei Municipal 1164/2015, dispondo sobre a abertura do CREA especial para o mesmo propósito, porém com um valor de 40 mil. Naquela oportunidade, técnicos do município entenderam que o CREA especial era apenas com relação à contrapartida, contudo é necessário o valor do crédito para a totalidade da obra, cujo valor está previsto em R$140 mil, conforme planilhas de engenharia anexa. Outro ponto de justificativa é que o convênio 010/2014, firmado com a CEGOV, está em plena vigência e os recursos estão depositados em conta, conforme cópia do extrato em anexo. Dessa forma, o presente projeto de lei visa atender o valor total da obra propor a divulgação da lei 1164/2015. Quanto à autorização para suplementar artigo 3º do projeto de lei, caso seja necessário, é apenas uma garantia, pois em datas atuais, o Tribunal de Contas do Estado não mais permite suplementação, caso não haja autorização especificada em lei. Assim, em observância ao princípio da eventualidade, pode ser que, para se concluir a obra, seja necessária a celebração de algum termo aditivo com a empresa que vier a vencer o futuro processo de licitação, e já estando prevista a autorização dessa lei, não será necessária a nova lei. Por fim, informamos que para se deflagrar no processo de licitação, precisamos da aprovação desse projeto de lei. Anexamos o impacto financeiro do projeto, bem como declaração de adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e compatibilidade com o plano plurianual e diretrizes orçamentárias, razões pelas quais requer que dessa nova casa legislativa apreciação do mencionado projeto de lei em regime de urgência, bem como requer que o mesmo seja aprovado. Esperando ser atendido, antecipo agradecimentos e renova a Vossa Excelência e demais vereadores, propostos de elevada consideração. Até atenciosamente, Marina Lima Nascimento Ferraz, prefeito municipal. Assessoria jurídica, projeto de lei 03/2015, que autoriza a abertura de crédito especial. Parecer prévio. O projeto de lei acima encaminhado à Câmara pelo Executivo tem por objetivo autorização para abertura de crédito especial no valor de R$140 mil. Trata-se de matéria de autoria de competência do Executivo, reverso o projeto de legalidade contra a iniciativa, achando-se apropriado para o processo legislativo. Em seu artigo 5º, o projeto revoga a Lei Municipal 1164/2015, aprovada e sancionada recentemente com o mesmo objetivo, entretanto com um valor de R$40 mil, equivalente à contrapartida do município no convênio firmado com a Secretaria de Governo do Estado de Minas Gerais, tendo sido já acreditado ao município a importância de R$100 mil. Trata-se, segundo consta, de construção e reforma do arquivo público municipal, convênio assinado em 5 de maio de 2014. O pedido de urgência deve-se provavelmente ao prazo para cumprimento de metas programadas para o cumprimento do convênio. Opinamos pela remessa às comissões permanentes para respectivos pareceres. Câmara Municipal de Renan, 21 de agosto de 2015, Bruno Alves do Carmo, assessor jurídico. Rio Novo, 31 de agosto de 2015, ofício 256/2015 do Gabinete da Prefeita Municipal. Referência encaminha projeto de lei 14/2015. Senhor Presidente, pelo presente passamos à mão de Vossa Excelência o projeto de lei 014/2015, que estima receita e fixa a despesa do município de Rio Novo para exercício financeiro de 2016, para apreciação e posterior aprovação dos novos vereadores dessa casa. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, Prefeito Municipal. Rio Novo, 31 de agosto de 2015, ofício 256, referência ao ofício da Câmara Municipal número 88/2015. Senhor Presidente, atenção ao ofício da Câmara número 88/2015, encaminhando requerimento número 53/2015, que nos solicita providências para verificação quanto ao custo e possibilidade de substituição das lâmpadas atuais vapor de sódio ou mercúrio pelas de LED em nosso município. Comunicamos que solicitamos à empresa prestadora de serviço de iluminação pública para apresentar manifestação ao que ora foi pleiteado pelos nobres edis. Na oportunidade, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz. Relógio 31 de agosto de 2005, ofício 255/2015, do Gabinete da Prefeita Municipal para a empresa JFT Engenharia. Referência encaminha cópia do requerimento. Vamos através dessa encaminhar uma cópia do requerimento número 53/2015 dos vereadores do município de Rio Novo, o qual solicita informação sobre referente ao custo e possibilidade de substituição das lâmpadas atuais, vapor de sódio ou mercúrio, pelas de LED. No aguardo de pronunciamento, subscrevemos com elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia Nascimento Ferraz, prefeito municipal.
Vamos passar a ordem do dia. Projeto de lei da Câmara Municipal de Rio Novo, projeto número 04/2015, que institui no calendário oficial do município normas comemorativas do Dia da Consciência Negra. Gostaria de passar as comissões para que possam emitir os seus pareceres. Em discussão?
Pronto, senhor presidente.
Falar vereador proponente.
Gostaria de desejar uma boa noite ao senhor presidente, à senhora vice-presidente, aos novos vereadores presentes, funcionários da casa, a todos presentes aqui no plenário. Um especial saudação aqui ao meu amigo Adilson e à minha amiga Lúcia, moradores do povoado de Futé de Campos. É um prazer estar recebendo vocês aqui nessa casa. Voltem sempre à casa de vocês. Senhor presidente, um abraço também para o amigo Nilson ali, que está aqui na frente, a todos presentes aqui no dia de hoje. Senhor presidente, senhores vereadores, é com muita satisfação que eu apresento esse projeto de lei em relação às comemorações do Dia da Consciência Negra do nosso município. Várias cidades da região já têm instituído o Dia da Consciência Negra em seus calendários oficiais, inclusive nesse dia decretando ponto facultativo, ou seja, feriado nas repartições públicas, para que, devido à importância dessa data, possa se haver as comemorações e as homenagens necessárias. Então, eu fico muito feliz que mesmo o projeto, já várias cidades, já há vários anos já ter esse projeto, eu ter a oportunidade nessa legislatura estar apresentando esse projeto de lei, que eu tenho certeza que ficará marcado na história do nosso município, e eu espero que do fundo do meu coração, que seja aprovado esse projeto aqui nessa casa, que a prefeita sancione o projeto e que, principalmente, que faça valer o projeto, tudo aquilo que está no corpo do projeto, ou seja, que faça as comemorações necessárias, crie concurso nas escolas em relação ao tema, que isso é muito importante. Eu acho que em pleno século XXI, não há mais espaço para preconceito no nosso país, temos que respeitar a todos, e eu acho que esse projeto de lei aqui na nossa cidade é um marco. Então eu espero que no dia 20 de novembro a gente possa estar em todas as escolas, em todos os órgãos públicos, estar comemorando essa data com todas as homenagens que são necessárias a todos nesse Dia da Consciência Negra. Então, apresento com muita felicidade, costumo dizer que quando apresento um projeto nessa casa eu fico muito feliz. Então, esse projeto eu posso ter certeza que é um dos mais felizes que eu estou ficando em apresentar, porque eu tenho certeza que é um projeto que é muito importante para a nossa cidade. Só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Alain.
Boa noite, senhor presidente, companheiros edis, funcionários, cidadãos presentes a esta casa. Primeiramente, gostaria de uma felicidade poder retornar para as duas semanas sem estar presente às reuniões, mas estava em viagem, trabalho para o nosso município. Mas quero aqui parabenizar a autoria desse projeto de lei do vereador Guilherme Nogueira, em especial vereador, novo vereador Guilherme Nogueira. Inclusive, para essa semana, na semana passada, na viagem em Belo Horizonte, um dos assuntos debatidos lá no nosso partido, o PMDB, foi sobre a consciência negra e sobre a formação no nosso município do PMDB afro, já que essa semana foi empossado lá o senhor Arcanjo Santana, que é o nosso presidente estadual do PMDB afro, que o nosso partido tem vários segmentos, PMDB jovem, PMDB mulher, PMDB afro, e em breve nós estaremos colocando aqui, formando também dentro do nosso diretório também uma linha do PMDB, essa questão também do afro, do PMDB jovem, do PMDB mulher também. E a questão dessa, como o nobre vereador falou, é tratarmos sobre isso, levar nas escolas, sobre o sacrifício que foi neste país, né, para os afrodescendentes, que hoje não existe mais isso, e temos que fortalecer esse direito de todos no nosso país. Né? O preconceito já era, então todos têm esse direito. Parabéns ao novo vereador pela autoria desse projeto. Conte comigo para debater sempre isso, para fortalecer essa ideia. Boa noite, obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente.
Palavra, vereador Éder Lima.
O dia 20 de novembro, sem dúvida, é uma data muito marcante. Nós temos até outros no calendário brasileiro que marcam essa, a luta, né, pela conscientização das questões ligadas, sobretudo pela luta dos afrodescendentes para um maior reconhecimento, porque a gente sabe que ainda existem desvalorização, sobretudo das mulheres negras, né, nos trabalhos com menor valor de salários. E também a luta, que eu acho que é a mais importante, não é de dizer que essas pessoas são descendentes de escravos. Elas são descendentes de humanos que foram feitos escravos. É uma diferença muito grande. Então, por isso, são todos iguais, né? São todos iguais a nós. Então, eu acho muito importante. Aliás, numa terra onde que a nossa Rio Novo tem, as pessoas que são muito ligadas a nós, sobretudo a questão do samba, que tem condições e muito de fazer sim um dia comemorativo no dia 20 para chamar a atenção para essas questões que devem ser embutidas na cabeça das crianças, não de forma velada, né, como muito acontece com o preconceito no país, mas de uma forma bem clara. E a criança, aliás, ela ensina muito para a gente, porque criança não tem preconceito, criança não tem falsidade, criança não tem vergonha, né, que é o que a gente tem que aprender a partir do momento que a gente torna adulto. Voltar a ser criança para entender que todos nós somos iguais e temos os mesmos direitos, né? Só isso, senhor presidente.
Com certeza é uma data, né, muito importante, não só para o município, como para o país, e que vem justamente valorizar, né, uma camada da sociedade que foi muito importante para o desenvolvimento do nosso país. Nós sabemos aqui que a nossa colonização, os colonizadores, na época só tiraram o nosso país, né, da colônia. A colônia foi explorada e os negros, eles vieram justamente, não tiraram nada do país. E ao contrário, né, deixaram o seu trabalho aqui e para o desenvolvimento do nosso país, e com certeza é uma data importante, e gostaria de parabenizar o vereador Guilherme, que foi o autor do projeto. Em primeira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Projeto de lei da Prefeitura Municipal de Rio Novo, projeto número 013/2015, que autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. Gostaria de passar as comissões para que possam emitir seus pareceres. Em discussão?
Pode, senhor presidente.
A palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, esse é um projeto de lei que o executivo está apresentando. Como a gente viu na justificativa, já se apresentou-se um projeto de lei esse ano com esse conteúdo, pedindo abertura de crédito especial no valor de R$40 mil, e depois na justificativa fala que se errou praticamente, que não era assim que tinha que ter feito, era para ter aberto no valor total, que a equipe técnica da prefeitura confundiu-se. Então eu acho isso, mais uma vez, eu vou criticar que a equipe técnica da prefeitura, que outro dia me pararam aqui na porta da prefeitura, falaram assim que a prefeitura nunca teve tanto técnico, mas também nunca vi tanta coisa errada, tanto projeto errado e tanta coisa assim que a gente fica até burro de ver. Então, mais uma vez, erra-se o projeto, erra-se o manual. E é um grotesco, isso é coisa básica. Na elaboração do projeto, então já tinha que ter visto isso, que não era o valor só da contrapartida, tinha que ser o valor no total. Tem a questão também da autorização dos 25% para suplementar o projeto, que eu, sinceramente, não vejo com bons olhos, porque na própria justificativa do Executivo Municipal, ele diz: quanto à autorização para suplementar o artigo 3º do projeto de lei, caso seja necessária, é apenas uma garantia, pois em datas atuais o Tribunal de Contas não mais permite suplementação, caso não haja autorização específica em lei. Então tá. E disse aqui que o Tribunal de Contas não autoriza mais suplementação caso não haja autorização específica na lei. Ponto. Aí vem. Assim, em observância ao princípio da eventualidade, pode ser que, para se concluir a obra, seja necessária a celebração de algum termo aditivo com a empresa que vier vencer o futuro processo licitatório. E já estando prevista autorização nessa lei, não será necessária nova lei. Ué, peraí. Se está falando que o Tribunal de Contas não autoriza mais suplementar um crédito especial, uma lei que for aberta, então aqui embaixo está falando aqui que se eu não aprovar e se não fizer assim, vai ter que mandar uma nova lei. Então, dá uma brecha. Então, o mais correto seria o quê? Seria, se eu for aprovar os 140 mil reais de crédito especial, aprovar 140 mil, revogar esse artigo, que já está dando uma brecha, para vocês terem uma ideia, está dando uma brecha para a obra, que no valor de 140 mil, ela está quase 200 mil reais. É os termos aditivos aí que está causando polêmica no Brasil inteiro na Petrobras, que eles licitam a obra por 10 milhões e depois faz o aditivo e joga lá para cima. Então, se está dando a brecha aqui, que se pode ser feito isso, o mais correto seria o quê? Se for aprovar 140 mil, como está pedindo, revogar esse artigo e, caso seja necessário, se gastar 140 mil, manda-se para cá, para essa casa, as planilhas, que eles não gostam de mandar, manda-se as planilhas do que foi gasto, do que foi colocado, aí sim, a Câmara, caso julgue necessária e caso veja que realmente houve uma necessidade de suplementação, aprovaria quantos por cento de suplementação foi necessária. O que eu acho um tremendo risco é já de cara a gente aprovar a suplementação de 25%. Ou seja, uma obra que está aqui, que a gente dando 140 mil de preço especial, pode se chegar quase 200 mil reais. Em tempos de operação Lava Jato, a gente, como representante do povo, temos que nos resguardar e muito. Então, senhor presidente, eu gostaria, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, solicitar prazo no referente projeto de lei.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alain.
Eu concordo com o nosso vereador Guilherme Nogueira e vou mais longe, porque eu ainda fui pego de surpresa, confesso a vossas excelências, fui pego de surpresa com esse projeto. Hoje eu estive aqui rapidamente, passei uma olhada, não tinha percebido, confesso a vossas excelências, não tinha percebido. Mas para mim, a princípio, isso para mim é uma pedalada jurídica, porque vem a mesma matéria no mesmo ano, a gente substituindo, no mesmo ano. É como foi feito lá, muitos criticam o presidente da Câmara dos Deputados, que a relação à manobra sobre a maioridade penal, e aqui está acontecendo, que ele fez a mão, está acontecendo a mesma situação. Então carece, como o novo vereador falou, carece ser discutido, carece ser analisado, né? É uma situação que eu posso colocar que se o novo vereador não pedisse prazo, eu ia pedir prazo. Entendeu? Porque eu vejo que carece é o mesmo tema, com algumas modificações no mesmo ano. Então nós temos que discutir. Eu não vi o parecer do nosso jurídico, mas eu quero discutir um pouco mais a respeito. Nós queremos amarrar o município, já que está com crédito, mas vai pedir. A obra nunca que termina, a obra nunca que sai, e pedindo mais suplementação não faz. Então, nós temos que discutir. Então, eu compartilho das palavras aí, do prazo também, do novo vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, eu gostaria de falar de fazer uso também.
pela ordem, senhor presidente. Só para mim.
Vereador Guilherme.
Senhor presidente, eu acho a manifestação do vereador Alan foi perfeita. Também corrobora com aquilo que eu disse aqui, foi muito bem lembrado em relação da mesma matéria ser colocada em votação duas vezes, praticamente. Mas eu acho, senhor presidente, eu pedi prazo pela Comissão de Finanças e Orçamento, fui o primeiro a me manifestar aqui, mas caso outra comissão queira solicitar o pedido de prazo, eu vou retirar o meu pedido de prazo pela seguinte especificação, senhor presidente. Porque no regimento interno fala que a Comissão de Finanças e Orçamento tem que ser a última a se manifestar em relação aos pareceres. Então, eu pedi o prazo, porque fui o primeiro a usar a palavra, não sabia que mais algum vereador ia pedir o prazo. Então, caso outros presidentes de comissão queiram fazer o favor de pedir o prazo, ficaria até melhor, porque aí, logo depois dos prazos deles, eu poderia dar o prazo da Comissão de Finanças e Orçamento, como pede o nosso regimento interno. Então, eu gostaria de ver as outras manifestações para ver se caso julgue necessário, por exemplo, essa questão da legalidade, aprofundar mais em relação ao tema da mesma matéria ser duas vezes discutida, se realmente crédito especial encaixa isso, eu realmente não sei, não tenho como opinar. Mas eu ficaria assim, poderia dar o meu parecer bem, de forma bem mais clara, bem mais tranquila e respeitando aquilo que o regimento diz, se outras comissões manifestassem também. Então, a gente vê que é uma coisa para o arquivo, a Comissão de Educação pode se manifestar também. Então, é uma opinião que eu tenho. E caso outra comissão queira pular na frente e pedir o prazo, eu retiro o prazo pela Comissão de Finanças e Orçamento.
Fala, vereador Éder Lima.
Os vereadores devem lembrar, mas nós recebemos um convite para estar no gabinete da prefeita. E o assunto, pelo menos para quem compareceu, foi justamente esse projeto. Acho que foi o Sebastião, eu, você foi Vinícius e Dionísio, né? Ah, e a Dulce também. Né? Esses cinco vereadores estiveram lá para justamente eles explicarem esse projeto. Eu não entendi com tanta polêmica, não. Pode ter sido um erro, foi. Mas está sendo reconhecido e está sendo enviado para cá para a gente, né, poder legalizar a questão do valor total da obra. A gente ajudou. A gente já tinha ajudado com 40, né? Que era só a contrapartida do município, só que tem que ser o total, que é de 140, e aí eles estão pedindo essa ajuda nossa para suplementar o valor total da obra, revogando a lei anterior, que aí eu acho que seria uma pedalada se não revogasse nada, né? Mas como está revogando, a gente não está assinando nada em branco. E em relação à questão dos 25%, aí fica a critério da Câmara, lógico, escolher se deve ou não dar essa margem que está dando o artigo 3º. Mas em relação ao projeto em si, não vejo com tanta polêmica, não.
Fala, senhor presidente.
Olá, vereador Guilherme.
Só para justificar em relação à reunião, senhor presidente, porque eu não recebi o telefonema, porque eu já autorizei a todos os funcionários da casa aqui que sempre quando tiver convocação de reunião com o prefeito, que não precisa nem me ligar porque eu não participo, porque eu não gosto de lidar com gente que não tem palavra. Então, no dia que tiver reunião com o prefeito, você pode ter certeza que o vereador Guilherme nem ligar para mim, precisa ligar, porque eu não gosto de lidar com gente que não tem palavra.
Pela senhor presidente. Eu não...
Olá, vereador Alan.
Eu não falo isso nos mesmos termos do vereador Guilherme, mas eu posso dizer que eu não recebi nenhum tipo de convite, né, a respeito dessa reunião. Eu não tenho frequentado lá o negócio, mas a respeito dessa, eu não posso dizer... Que dia que foi? Que dia que foi a reunião?
Todos os vereadores, segundo os funcionários que passaram, foram avisados. Já deve ter. Foi antes do recesso, né?
Talvez eu falei uma reunião. Não sei se foi mesmo. Não sei se foi o mesmo tema. Realmente, se foi um mês atrás, eu recebi sim um convite na reunião. Eu pensei que tinha sido recente que era a reunião.
Eu acho que o projeto tem mais que ser discutido mesmo, né? Nós estamos aqui para isso, para averiguar se o projeto está certo, se está errado. As comissões têm pleno direito, né, de pedir prazo em cima dos projetos e devem pedir sempre que tiver dúvidas, né? E eu tenho certeza que os novos vereadores vão olhar com carinho, né? Porque É uma verba que está vindo para o município, né? E toda a verba que vem para a nossa cidade está tão carente de recursos, sempre é bem-vindo. Então, como nenhuma comissão pediu prazo no projeto, a não ser do vereador Guilherme, que é a Comissão de Finanças e Orçamento, Vossa Excelência vai manter o pedido de prazo? Prazo concedido. Projeto de leis número 014/2015, que estima a receita e fixa a despesa do município de Rio Novo para exercício financeiro 2016. Esse projeto, né, já é para o orçamento, nós temos que ser aprovado esse ano, se não me engano até dia 15 de dezembro. Então eu já coloquei no expediente para que todos os vereadores tomem ciência deles e que as comissões, né? Todas elas eu gostaria que emitissem parecer, né? Então eu não vou colocar ele na ordem do dia, só estou colocando no expediente e já estou encaminhando para as comissões, né, fazer um estudo mais detalhado e depois emitir os pareceres. Projeto de lei número 03/2015, na Câmara Municipal de Rio Novo, de autoria do vereador Guilherme de Souza Nogueira, que cria o distrito de Furtado de Campos no município de Rio Novo e determina providências. Em segunda discussão. A palavra, vereador proponente.
Senhor presidente, é só pra, eu gostaria de deixar registrado aqui em ata, como eu coloquei esse projeto em primeira, coloquei ele aqui na Câmara para votação, foi votado em primeira votação na semana passada, hoje está encaminhando para a segunda votação. Eu gostaria de deixar registrado as inúmeras mensagens de apoio que eu recebi pela apresentação desse projeto de lei aqui na nossa casa, que enfim reconhece, e é o primeiro passo para reconhecer o povoado de Furtado de Campos como distrito. Desde que Guaraná foi emancipada, Rio Novo passou a ficar sem distrito. Já fez a pesquisa prévia, a Furtado de Campos se encaixa perfeitamente de acordo com a lei estadual para ser denominado distrito, e que esse projeto seja um projeto simbólico no que diz respeito ao respeito que todos têm que ter com o povoado, em relação aos investimentos, que tem que ter mais investimentos no povoado, sim, é muito esquecido, mas vamos fazer o seguinte, que se faz o básico no povoado, põe um ônibus, põe lá o médico uma vez por semana, isso é o básico. O Furtado de Campos tem que ter muito mais que isso. Por exemplo, eu desde o início do ano entrei com um pedido para que seja instalado um consultório odontológico no povoado de Furtado de Campos. Tinha um consultório odontológico, o município ganhou a doação do consultório odontológico, mas nunca se teve a boa vontade para estar colocando o consultório odontológico em funcionamento. Então, o Furtado de Campos não merece o básico, não. O Furtado de Campos merece uma atenção muito maior. Eu tenho certeza, pode ser nem pode ser nesse restinho de mandato, não. Mas o Furtado de Campos ainda vai ter muito ainda, você pode ter certeza. No futuro bem breve. Já se passou dois anos e pouquinho, em breve o Furtado de Campos vai ter a atenção que merece. Só vocês podem ficar certos disso. E que esse projeto aqui seja um marco. E eu tenho certeza que no dia que esse projeto for sancionado pelo Executivo Municipal, que essa data fique marcada e que a gente também possa estar comemorando anualmente essa data, que é para buscar recolocar o povoado nos três do jeito que ele tem que estar. Então, né, não pode o vereador ficar aqui brigando para passar a máquina na estrada, que isso é obrigação da prefeitura. Não pode o vereador ficar cobrando limpeza em praça. O vereador tem que ficar cobrando tudo do jeito que a gente cobra aqui. Não só eu, como outros vereadores aqui também cobram. Isso é obrigação do Executivo. A água, o problema da água de Furtado de Campos. Foi um levantamento desde 97 que está esse lenga-lenga. Foram gastos mais de 200 mil reais na época para tirar um pouco de certeza ao ano. Em época de crise de água no nosso país, o Furtado de Campos tem um pouco de certeza que nunca foi colocado em funcionamento. E desde o primeiro dia que eu entrei nessa casa aqui, de 1º de janeiro de 2013, desde a primeira reunião que eu tenho cobrado anualmente a situação. Vai ligar a água? A água está contaminada. Prova, mostra um relatório que essa água está contaminada. Por que que não tem a boa vontade de ligar da água para os moradores que estão de Campos? Chega a época da seca, os poços secam lá, tem que ficar andando quilômetros, lugares para pegar água. Então, eu acho que tem que ter sim. O Furtado de Campos não merece o básico, porque o que vocês têm é o básico. O que o Furtado de Campos tem é o básico. O Furtado de Campos merece uma atenção maior, merece ter uma perspectiva maior. É só isso que eu gostaria de dizer, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Zé Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, nossa vice-presidente, secretário, vereadores, funcionários presentes nessa casa. Eu ainda não pronunciei sobre esse projeto, deixei para pronunciar hoje. Queria parabenizar o vereador Guilherme, né? Hoje, Furtado de Campo, tornar distrito de Rio Novo. Eu acho que a partir de agora, né, como ele acabou de falar, quem sabe, né, os políticos do nosso município, né, vai dar confiança para aquele povoado tão sofrido. Porque até hoje, eu vou ser sincero para você, sou vereador por 4 mandatos, 5 mandatos. Eu não vi prefeito nenhum, né, a não ser prefeito atual, que hoje dá assistência àquele povoado. Assistência que eu falo assim, a escola, por exemplo. Nós temos aqui a nossa amiga Lúcia, que foi diretora daquela escola, né? Todo prefeito que entra no nosso município quer fechar aquela escola, é verdade ou mentira? Pelo menos a nossa prefeita, ela levantou a autoestima daquele pessoal. Onde ela poderia ter fechado aquela escola por falta de alunos, ela trouxe aluno de Rio Novo para levar para o Furtado de Campo para não fechar aquela escola. Então a gente tem que também, tem hora, falar a verdade. Mas eu acho que a partir do momento que Furtado de Campos virar distrito de Rio Novo, eu acho que os prefeitos do nosso município vão passar a dar assistência àquele município. Eu dou exemplo disso, Guilherme. O pessoal de Furtado de Campo era doido para ter um lugar para ficar escondido do sol, da chuva. Eu fiz com recursos próprios, tá? Uma cobertura na saída ali para Furtado de Campos, né? Onde tive até dificuldade para ser feita, né? Mesmo eu bancando a cobertura, eu tendo a pessoa que era dono do terreno, deixou fazer a cobertura, mas o prefeito na época quis colocar em empecilho. Então você vê como é que é difícil. Mas agora, se tornando distrito de Rio Novo, eu acho que todo prefeito vai olhar com bons olhos para aquele nosso município, né? Porque é um lugar que está esquecido. E outra coisa, a Lúcia sabe disso. O pessoal de Furtado de Campos, eles queriam pertencer a São João de Pomuceno. É verdade ou mentira? Tá? Eles queriam pertencer a São João de Pomuceno. Essa é a verdade. Então você está de parabéns, seu vereador, por essa indicação, por esse projeto, né? Eu acho que a partir de agora, Furtado de Campos vai ter o seu lugar certo na história do município de Rio Novo. Parabéns, vereador.
Fala, vereador Éder Lima.
Quer falar, não? O que eu vejo dos projetos ou requerimentos em relação a Furtado de Campos são discussões sempre proveitosas. Discordo só um pouquinho do... Talvez o Zé Adriano, eu entendi a expressão dele quando ele diz, agora os políticos vão, mas aqui na casa, pelo menos, a gente tem lutado bastante, né? Através... Não tem o poder, exatamente. E a caneta ainda não nos pertence. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte, tem vários projetos, inclusive de lei, aprovados na casa, que podem corroborar a esse projeto. Por exemplo, de integração municipal, que é de minha autoria, que existe aí nas gavetas do município, e que prevê a ajuda para o Furtado de Campos, inclusive para os netos também, que é um povoado que pertence a Rio Novo, né? É um projeto de integração municipal que ele diz e que prevê que todos os serviços que são prestados na sede, que é aqui, devem também ser prestados da mesma maneira aos povoados, tanto o Furtado de Campos quanto os netos. Mas o que mais me entristece é saber que desde 97, 200 mil reais foram jogados no ralo, né? Você prevê um custo de beneficiamento de água, de captação de água, para um povoado que não tem água em pleno século XXI nas suas torneiras. Você prevê um gasto, você faz o gasto e de lá para cá ninguém sabe onde foi o dinheiro. Se estiver debaixo da terra, a gente tem que dar graças a Deus, porque até de lá deve ter sumido. Então é esse tipo de coisa que precisa ser mudada, né? A partir do momento que a gente, por exemplo, igual na construção e reforma da caixa d'água, né? Aquilo também foi mais um absurdo que passou, mas que eu acho que não passa mais. Aqui as pessoas estão bem informadas, os vereadores estão cobrando, a população mais ainda, e com razão. E fazem muito bem, porque é através desse tipo de cobrança que surgem projetos dessa magnitude.
Senhor presidente, só para complementar aqui as palavras do vereador Éder, inclusive vereador Éder, hoje a situação de Jardim Campo é muito mais complicada, né? Porque esse poço lá já foi furado, esse poço não foi utilizado e hoje é tudo na bomba. Então hoje tem gente que está de campo lá, um pobre lá que não ganha nem um salário, paga quase R$200 de luz, né? Porque hoje a luz subiu muito, né? Então, quer dizer, ainda é mais complicado. Talvez se tivesse a Copasa em Furtado de Campos, ficaria mais barato. É, ué. A minha mãe, por exemplo, paga, se eu não me engano, acho que 20 e poucos reais de água, né? Então, quer dizer, hoje, enquanto fica aí para você puxar água para colocar na bomba. Então, quer dizer, a situação de Furtado de campo é complicada.
Olha só. Não, o Zé Adriano me lembrou uma ideia que eu dei aqui uma vez. Infelizmente eu não participei da discussão do projeto da Copasa quando entrou em Rio Novo, né? Não era vereador. Mas depois que entrou, e a gente sabendo dessa dificuldade de Furtado de Campos, qualquer empresa, seja ela pública ou privada, ela tem que dar sua contrapartida social. E a Copasa, pelo investimento que ela fala que fez em Rio Novo, coloco várias aspas, porque esse recurso eu não vi chegar aqui, os canos estão furados, a cidade tem mina para todo lado, né, a bomba estraga, ninguém é avisado. E aí, quando eu pensei nesse projeto da Copasa, numa contrapartida social, seria justamente pelo menos o encanamento da água no povoado de Furtado de Campos, sem cobrança, porque na zona rural eles não cobram, né? Seria quase uma obrigação de uma empresa que está ganhando muito dinheiro do município fazer isso como contrapartida daquilo que ela tem levado de benefício daqui. É uma ideia que ficou perdida, mas quem sabe a gente fazendo a visita em Belo Horizonte, que a gente está tentando marcar a sede da Copasa, a gente consiga cobrar isso mais uma vez.
Olá, vereador Alan. Quero parabenizar ao vereador Guilherme por mais esse projeto. Eu acho que Furtado de Campos merece muito mais do que isso, um simples projeto, mas já é um começo. Mas quero dizer aqui também como compartilho com o vereador, nosso vereador Guilherme, que muito em breve esse progresso, e torço para que muito em breve esse progresso, prolatado progresso, chegue a Furtado de Campos também. Mas de mãos também de pessoas merecedoras para estar administrando esse município. Eu espero ser uma delas, lutar para ser uma delas. Não que quem, talvez eles estão pensando, outros pensam, e que acham que já tomaram o poder. Então, Adilson, eu sim, todos aqui, nós vamos lutar muito para esse povo, não só para o município, mas para o povoado de Furtado de Campos. Assim como meu saudoso pai, que até foi punido injustamente por ter, como uma obra, ficou com os direitos deles políticos cassados por causa de uma obra que realizou, que foi a ligação dando a condição do povo ir a São João Nepomuceno, aquela ponte que, segundo o Ministério Público, não existia. Então, meu saudoso pai lutou muito por aquele Furtado de Campos, botou transporte Furtado de Campos, né? E posso dizer, eu entendi que o novo vereador José Adriano talvez falou, talvez eu chamei a atenção dele aqui, talvez nos mandatos, ele não enfrentou mandatos para meu pai, mas meu pai lutou muito sobre o Furtado de Campo, e a pessoa símbolo que eu sempre chegava a Furtado de Campo era o seu Mário Leodoro, né? Famosa Taninha, do Boi Maiado, né? Sou daí, que era até adversário do meu pai, mas virou um grande amigo do meu pai, que foi o grande desejo dele, era ligar, fazer aquela ligação, né, fazer aquele da ponte até para o povo ir até São João do Pomuceno. Parabéns ao novo vereador Guilherme por esse projeto, mas nós não podemos ficar só no papel, mas as nossas limitações aqui são muitas, né? Nós não temos a prerrogativa de agir, de executar, porque se a gente pudesse executar, talvez aqui a situação do município não estaria dessa forma, né? Onde a gente pode agir, colaborar e cobrar, nós estamos, mas quem dá a canetada é o executivo. Por isso que o executivo aqui, a gente legisla, lá executa. Né? Mas parabéns pela essa nomenclatura de distrito, né? Que sirva, né? Já é um apoio moral para vocês, né? E para a gente colocar, se tornar o povoado, mas não só no papel, né? Na prática, virar mesmo um verdadeiro distrito, né? Que todos vocês merecem. Contem comigo. Obrigado.
Gostaria de passar a Comissão de Legislação, Redação e Justiça Final para emitir parecer. Gostaria de só de manifestar, né, que todo requerimento que seja de autoria de qual vereador for, todos eles foram aprovados aqui para Furtar de Campo por unanimidade. Teve um vereador sequer que votou contra a qualquer requerimento ou projeto de lei que fosse beneficiar Furtar de Campos. O vereador Zé Adriano falou muito bem com relação à escola, né? A gente tem que criticar, mas a gente também tem que reconhecer, porque aos poucos, né, a escola lá, a Lúcia mesmo sabe, já foi administração passada, alvo de prefeito querer fechar a escola, né? Falando que a escola estava dando muita despesa, e a prefeita atual revitalizou aquela escola, uma brilhante apresentação ontem na praça, né, na Semana da Pátria, no hasteamento da bandeira, foi uma apresentação contagiante, o vereador Éder Lima estava presente, e várias pessoas ficaram até emocionadas, né, teve alguns cidadãos até choraram na apresentação, e não é só com relação à escola, o Estado de Campos hoje tem disponibilidade de internet, né, que não era um sonho lá, o executivo, a administração atual está colocando. Tem uma biblioteca, né, que foi inaugurada recentemente. Com relação ao transporte também, por outras administrações foi falado que algum prefeito no passado, algum não, vários, né, queriam tirar o transporte de lá, acho que chegou até a tirar uma época, né, algumas semanas, aí a população reclamou e voltou com o transporte, e hoje tem transporte até fim de semana, né? Então, quer dizer, tá devagar, está melhorando. E com relação ao gabinete odontológico, já foi um requerimento, se eu não me engano, foi de autoria do vereador Guilherme. Eu também fui um dos autores, juntamente com o vereador Sebastião Esperança, o vereador do Simar e o vereador Du. E esse gabinete já é antigo, né? Já nem lembro qual prefeito, qual gestão que ele veio, mas já está disponibilizado há muito tempo no município. Né, e até hoje eles não colocaram ele em funcionamento. Mas com certeza eu acho que a gente deveria até reiterar, né, o pedido para que colocasse o gabinete odontológico novamente em funcionamento. Projeto de lei 03/2015, que cria o Distrito Furtado de Campos no município de Rio Novo e determina providência. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 061/2015, de autoria do vereador Dionísio Dadalt Neto, que solicita que sejam reformadas as placas já existentes que demarcam os limites do nosso município e repostas as que foram danificadas com o passar do tempo. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 062/2015, também de autoria do vereador Dionísio Dadalt Neto, que seja reiterado o requerimento que pede ao executivo que sejam colocadas placas indicando as comunidades rurais do município. Em discussão, vereador Éder.
Se fosse possível, eu gostaria de assinar este requerimento junto. Pode ser isso? Obrigado.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 63/2015, de autoria dos vereadores Éder Lima Moreira e Sebastião José Esperança. Solicita do executivo que fixe placas no perímetro urbano de Rio Novo, nas vias que dão acesso mais fácil ao aeroporto, contendo informações indicativas de qual é a direção e a distância do logradouro onde estiverem as placas até o aeroporto regional dos Anos da Mata. E também que fixe placa nas proximidades do aeroporto, no limite de nossa fronteira com o município de Goianá, com a informação de que ali é o limite entre os municípios de Rio Novo e Goianá. Em discussão?
Senhor presidente, só para fazer justiça, mais uma vez, este requerimento foi tirado de uma ideia que está no grupo, que eu tenho elogiado bastante, né, que ainda existem coisas criativas no Facebook, que é um grupo que é do aeroporto, de pessoas ligadas ao aeroporto, daqueles que querem entender um pouco mais qual avião está chegando, qual está saindo, quais são as condições do aeroporto. Então, é um grupo muito produtivo, e numa das discussões, mais uma delas, eles colocaram essa ideia de que os municípios sedes disponibilizem dentro da cidade as placas indicando para que lado é o aeroporto. Porque um visitante chega de Guarani e, de repente, não sabe, né, qual caminho ele deve seguir. Então, realmente é simples, é dessa forma o pedido, e assim que foi feito por eles, eu estou transformando esse requerimento. E se o Sebastião quiser explicar a segunda parte, pode explicar, Sebastião? Quando eu fiz esse pedido na outra reunião, anunciei o requerimento, o Sebastião pediu para que colocasse junto também um pedido de delimitação de onde fica a fronteira entre Goianá e Rio Novo, ali nas proximidades do aeroporto, também para que o visitante saiba onde está chegando, onde está saindo. Hoje informação é tudo, né? Então é isso que esse requerimento quer pedir.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 04-064-2015, de autoria do vereador Éder Lima Moreira, que solicita que seja encaminhado ao ofício a Copasa para que sempre que houver problemas no abastecimento de água no município, além do serviço de rádio, utilize um veículo de sonorização volante ou panfletos informativos de qual será o horário de interrupção e volta do abastecimento em toda a cidade, e que informe qual é a previsão acerca da capacidade real de abastecimento do nosso manancial, ou seja, até quando o lugar de onde retiram água para abastecer nossa cidade suportará o período de escassez de chuvas, e se há previsão de investimento na cidade para que o lugar onde se retira água para abastecimento mude para Rio Novo. Em discussão?
Senhor presidente,
vereador proponente.
Vou começar de baixo para cima. Essa questão de passar retirada da água para o Rio Novo, para o nosso rio, já é uma questão que é ventilada na Copasa há muito tempo. Sobretudo porque de onde é retirado, a capacidade de água é muito menor. E aí eu faço o questionamento, porque sempre ventilou-se isso, falando que vai ter investimento, mas realmente investimento eu não vejo nenhum. Né? E esse seria emergencial. Eles estão pensando em furar poços em alguns lugares do município, eu acho que é dinheiro pedido. Se nós temos um rio que é abundante, né, graças a Deus, é ali que tem água. Né? Eu acho que tem que se investir nisso. É uma opinião pessoal. E a outra questão que eu peço aí é que quando aconteceu o que aconteceu esses dias, que das 16 horas de um dia até as 19 horas do outro dia, a cidade inteira ficou sem água. Nem todo mundo ouve rádio, nem todo mundo tem rádio, e todo mundo ficou perdido, não tinha informação do que estava acontecendo com a Copasa. Né? Depois que alguém ouviu o rádio, falava para o vizinho, depois foi alastrando o assunto, mas já tinha se tornado polêmico há muito tempo. Para evitar isso, e para evitar que as pessoas também tenham os desgastes que tem na sua casa para armazenamento, e até os comércios percam seus produtos, é mais viável que quando for detectado o produto, contrate um carro de som, eles gravam isso em 5 minutos e roda a cidade inteira, né? Avisando que o problema começou a tantas horas, vai terminar a tantas horas, e a gente tem paciência para poder esperar, né? E quanto à minha preocupação, todos estão vendo, nós não temos chuva, né? E olha que Rio Novo é uma terra abençoada, né? Mas a minha preocupação também é até quando esse manancial, que é até o que passa pelo Calixto, ele vai aguentar esse abastecimento feito pela Copasa. Não sei até quando. Então eu quero ter essa previsão, até mesmo a título de ajudar em alguma campanha de conscientização em relação à água, alguma coisa que o Brasil inteiro está fazendo e que Rio Novo a gente não está vendo ainda. Tomara que eu esteja errado, né? Talvez não precise nem de campanha. Talvez o município está com muita água. É isso que eu quero saber.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 65/2015. De autoria dos vereadores Vinícius Carvalho de Araújo, Sebastião José Esperança, Carlos Alberto Carmo Matos e Dulcimar Pereira Marques. É até errado aqui. Dulcimar Prata Marques. Que o Executivo Municipal identifique, localize e informe ao proprietário de um imóvel situado à Praça Jair Ladeira, que se encontra com muros caídos e aspecto de abandonado, que providencie limpeza e regularização da situação em que se encontra o referido imóvel. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Requerimento número 66/2015. De autoria dos vereadores Dulcimar Prata Marques, Carlos Alberto Carmo Matos, Vinícius Carvalho de Araújo e Sebastião José Esperança, que sejam fixadas placas indicativas para carro de anunciantes no trecho onde se situa a Casa Lar e o serviço de pronto atendimento, anexo à Santa Casa. Em discussão?
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Boa noite a todos os vereadores presentes. Na nossa casa, morador do Estado de Campos, de Furtado, especial professora Lúcia, Dudu, professor Adilson, e cumprimento meu irmão que está aqui hoje na nossa casa, que mais um morador da cidade de Rio Novo, que ele seja bem-vindo e que venha sempre às nossas reuniões, que ele gosta muito. Esse requerimento, colegas, eu acho que parece simples, mas essa semana nós fomos muito perturbados por questões desses carros com sonorização, e nós tínhamos um paciente lá estabilizando graves, e nós achamos indelicado estar abordando as pessoas por ali, passavam com som. Então já existiu essa placa e ela não está lá mais, tanto na Casa Lar, que hoje nós estamos com 17 asilados, né, ali idosos, quanto no nosso serviço lá do pronto atendimento. Então eu acho que parece simples, mas olha aí. Né? Se nós estivéssemos funcionando até 20, 24 horas, com certeza eles não estão respeitando essa questão. Nós sabemos que tem a lei do silêncio, ela é a partir de 22 horas, não é o nosso caso, que nós funcionamos lá até as 19 horas. Mas já estamos aí pensando em estar funcionando 24. É só isso, muito obrigada.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. A palavra está livre.
Pela ordem, senhor presidente.
Palavra, vereador Guilherme.
Senhor presidente, só para me inteirar aqui sobre os pedidos que eu fiz na reunião passada, em relação ao secretário de saúde, foi feita alguma comunicação por parte do secretário aqui com a casa ou está naquele mesmo pé ainda?
Ele ficou, como eu falei na última reunião, e ficou de vir aqui hoje, mas não me... Até hoje ele não mandou nada por escrito, né? Sim. Mas em conversa com ele nessa quinta-feira, ele, inclusive, ele tá até querendo vir aqui, né? Porque ele está querendo esclarecer algumas coisas que estão acontecendo na Secretaria de Saúde, qual o funcionamento, que as pessoas às vezes estão confundindo como que funciona. Então, ele falou comigo que é interesse dele vir aqui. E, com certeza... essa semana, se ele não vier na próxima, a gente aí vai ser convocado, né?
É isso que eu...
Então eu fiz um convite a ele para não ficar, né? Ficar uma coisa mais, né, mais harmoniosa, sem. Eu acho que não precisa disso. Mas pelo que ele me passou, é interesse dele vir a casa aqui.
Sua presença, só para mim continuar nós aqui, eu agradeço a Vossa Excelência pelo contato, porque já vai. Há 3 meses que eu estou convocando, pedindo presença do secretário de saúde aqui na casa. Houveram algumas situações em que não está totalmente esclarecido, algumas situações que eu ando fiscalizando, outras situações que têm acontecido na área da saúde no município. E é sempre bom a presença do secretário. Ano passado, porque aí fica requerimento para cá, requerimento para lá, o povo acaba não tendo, sentindo aquilo que a presença do gestor. Então, a presença do secretário aqui nessa casa vai ter a oportunidade do povo comparecer, tá vendo que nós, vereadores, estaremos retirando algumas dúvidas, fazendo algumas cobranças. Então, eu espero que ele mande oficiar isso, senhor presidente. Quando Vossa Excelência estiver com ele, fala com ele para mandar isso por escrito para que a gente possa estar divulgando e a população de Rio Novo está vindo para ver os seus representantes estarem indagando eles sobre essas situações. Outra situação, senhor presidente, que eu gostaria de mais uma vez dando uma reforçada aqui, é em relação à iluminação pública do nosso município. O consórcio que nós aprovamos, que na época o Virgílio da Ampar teve aqui, nós aprovamos o consórcio pensando no bem do município. O município tem suas despesas, por exemplo, o município paga R$500 por mês para a sua contrapartida no aluguel de um call center em Governador Valadares. O município paga R$480 e poucos do aluguel do software que coordena o consórcio. E fora as outras contrapartidas que o município tem. Ou seja, o município investe nesse consórcio e as reclamações desde que o consórcio iniciou estão sendo muitas. Nessa semana a Vila França ficou escura um bom tempo. Então, o que a gente está pedindo aqui é que o pessoal do consórcio venha a essa Câmara para que mostre para a gente qual que é a estrutura do consórcio, como que o consórcio está funcionando, se ele tem capacidade, talvez o consórcio está operando no déficit, talvez tem prefeitos que não estão colaborando, por isso não está dando assistência, então é para que a gente possa saber. E se eu não me engano, se essa nossa interesse, que depois vai ser essa, podia até confirmar, senhor presidente, se essa empresa aqui é a mesma, a JFT, que em relação aos LEDs, que mandou perguntando, aí a gente encaminhar o ofício. Só isso, senhor presidente.
Palavra vereadora Dulcimar.
Primeiro eu queria falar para os novos colegas que eu tive a oportunidade de estar indo até o CAPS no seu primeiro ano de existência e foi emocionante quando lá nós encontramos, além da equipe que composta por psicólogos, né, enfermeiros, técnicos, a coordenadora, os usuários que puderam fazer seus testemunhos. E foi emocionante. Primeiro ano de CAPS, está servindo aí de referência no nosso, na região. E hoje o município de Rio Novo, que está com a contrapartida, praticamente sozinho, com a ajuda do município do Goianá, e me parece que não está vendo a contrapartida dos outros municípios. Eu até falo, como membro da Comissão de Saúde e Educação, de nós estarmos indo até lá para ver o que a gente pode estar fazendo para estar fortalecendo aí essa participação dos outros municípios, que também fazem parte do consórcio aí do CAPS no nosso município. Foi emocionante, foi uma festinha muito simples pela situação que nós estamos enfrentando, né, além do país, no nosso município, mas emocionante o testemunho daqueles usuários e os trabalhos deles nas oficinas e como que eles já não estão indo mais com frequência nos seus psiquiatras, nos seus, né, onde eles procuravam ajuda. E hoje estão ali sendo atendidos no nosso CAPS. A outra coisa, colegas, eu tive em visita na nossa escola, doutor Onofre Dias Ladeira, e me surpreendeu aquele gabinete dentário lá fechado. Fui informado por funcionários lá da escola, que tem uma estrutura grande, eu não entrei, e eu acho que a gente também podia estar enviando aí um ofício para o nosso secretário para saber o porquê do não funcionamento. Diz que é um gabinete assim maravilhoso e profissional nós temos no município, de repente aquelas crianças são carentes desse atendimento lá. E assim, fiquei triste hoje também quando eu tive a oportunidade de estar indo na Copasa e conversando, né, com um funcionário lá, ele falou, não sei se até vou ter propriedade para estar falando isso aqui, da questão de inadimplência que nós estamos no nosso município, por parte dos nossos munícipes aí. Então eu acho que nós tínhamos que estar fazendo também um trabalho de alguma maneira para a gente ver aí, para evitar esses cortes, porque nós, enquanto funcionários da saúde, a gente sabe o que faz uma falta d'água na nossa casa. Então, assim, uma questão assim, educativa, por conta desses munícipes, com tanta inadimplência nessas contas. A gente sabe que a gente paga uma água, mas que eu acho que se a gente racionar, nós não vamos estar pagando tanto para também estar inadimplente. Então, assim, saindo para cortes é desagradável. Eu não sei, que ele me colocou e ele falou, Dulce, tinha que existir uma maneira da gente estar ajudando o povo. E às vezes a pessoa gasta com o celular, gasta com tanta outra coisa e não gasta pagando aí uma conta de água de 25, 26, que seja até R$15, para estar aí evitando esse corte, que consequentemente vai vir a proporcionar um problema na saúde, que consequentemente gasta com o município. Isso aí deslancha aí numa sucessão de problemas com relação a talvez nem tanto uma conta de água. E é só. Muito obrigado, boa noite.
Não, é só para complementar. Eu acho até que tem como a Copasa ajudar os munícipes. Ela fazendo bem o serviço. Infelizmente, a Copasa não tem feito bem o serviço. Os canos continuam estourando nas ruas. A água, né? Tem vários lugares no município que eu tenho visto que tem faltado, que as pessoas reclamam com a gente, né? Eu acho que a partir do momento que a população vê que o dinheiro que está sendo pago por eles está sendo bem investido, e aí eu acho que vai diminuir a inadimplência. Deve ter muita mesmo, né? Mas também nós temos que ver os dois lados, né? Só complementando as palavras da vereadora Dulce. Eu ia falar também uma outra informação que nós tivemos hoje, é que o dinheiro das academias e da pista de skate já caiu na conta. Tomara que aconteça o processo licitatório e daí para frente possam ser instalados esses vários anos, né, sendo pedido pela população.
Pela outra, senhor presidente. O assunto agora é a Copasa, né? Como diz o outro, esse assunto, né? Eu votei a favor da Copasa. Eu gosto sempre de lembrar. Votei a favor da Copasa, sempre pensando no município, né? Onde a prefeitura tinha uma despesa na época com mais de 50 mil reais. Né? Então, quer dizer, a prefeitura não tem condições de bancar água para todo mundo. Mas se fosse hoje, eu votaria contra. Se eu soubesse que a Copasa era desse jeito, eu votaria contra. Porque na época eu votei a favor da Copasa, aonde eu tive boas, né, boas notícias que a Copasa tinha uma água tratada, uma água de qualidade, né, aonde se falava que o índice de câncer de Rio Novo era muito alto, talvez seria por causa da água, então a gente vota sempre pensando no melhor para o povo. Mas hoje, nossa, eu sou contra a Copasa, mas sou, inclusive, senhor presidente, eu queria que o senhor, né, pedir, tivesse um jeito de agendar com a Copasa de qualquer maneira. O vereador Alan está sempre em Belo Horizonte, né? Que fosse ter acerto da Copasa, vereador. Hoje você é lá do governo aí, do Pimentel, que consiga um agendamento com o pessoal da Copasa, porque Rio Novo está uma vergonha. Falta de água. Agora o vereador Dulce falou que o pessoal não está pagando. Não está pagando, Dulce, porque infelizmente o pessoal está revoltado também, né? Então, eu acho que está uma vergonha. Eu votei a favor da Copasa, mas se arrependimento matasse, eu estava morto. Entendeu? Eu tenho certeza que o município foi beneficiado com isso, mas a população não foi, não. Entendeu? A população não foi beneficiada com isso. A minha mãe, por exemplo, gosta de lavar uma roupa, tem hora que ela coloca uma meia na torneira por causa daquela água amarela. Então, senhor presidente, que peça o vereador Alan, que está sempre pelos outros, já que não está conseguindo agendar, que o vereador Alan vai até a sede da Copasa. Eu acho que está na hora, está passando, tem quase 3 anos, né? É igual o vereador Ed acabou de falar, são canos antigos, né? Que tem que ser trocado, gente. Pessoa está pagando. Pessoa para pagar tem que ter uma água de qualidade, né? Senhor presidente, eu queria pedir sobre a vossa excelência, senhor presidente, com respeito, né, a nossa sala de contabilidade, a nossa prefeitura, que se eu pudesse pedir ao nosso jurista dessa casa que fosse feito um projeto de lei, um projeto de forma de indicação, né, com respeito à sala Milton Lilo Campos Rosa, porque eu acho ninguém melhor do que o nosso jurídico para fazer esse projeto, né? Que toda a vida conheceu o Milton Nilo, né? E uma pessoa que merece mais do que nunca, né, na história do nosso município, ter o seu nome, né, gravado nessa prefeitura. Porque ele deu tudo para essa prefeitura. Talvez, né, antecipou até a morte dele. Porque o Milton Nilo, ele chegou a ter depressão de tanto que ele trabalhava para o nosso município. Quantos sábados que eu vi o Milton Nilo trabalhar nessa prefeitura, né? Então eu peço ao presidente que lembre o nosso jurídico dessa casa, né, que faça esse projeto de lei, se fosse forma de indicação, que seja feito, e que ele faça esse projeto fazendo um favor. Outra coisa, senhor presidente, quanto aos ofícios que eu fiz à nossa prefeita municipal, né, o principal deles é se fosse possível que a nossa prefeita ajudasse aos comerciantes de Furtado de Campos, né, que hoje o estabelecimento de Furtado de Campos está sendo fechado, por conta da vigilância sanitária, que hoje tem várias exigências, e que se a prefeita pudesse ajudar aqueles comerciantes, né, que tanto precisam, está de campo, infelizmente, já não tem quase nada, e já estão acabando com o pouco que tem. Então, se eu pudesse reiterar esse pedido à nossa prefeita municipal. Eu queria só lembrar, senhor presidente, quando nós falamos de está de campo, vereador Guilherme, mais uma vez, quero parabenizar ele por esse magnífico projeto. Ô, Lúcia, eu não esqueço de um dia daquela festa que teve o Furtado de Campos, da formatura das crianças do Proege, né? A prefeitura não patrocinou com as cabeças. Quem patrocinou fui eu, você sabia disso? Sabia disso? Então, quer dizer, a gente fica chateado. Né? Onde tem uma banda de música maravilhosa, né, Lúcia? Senhor presidente, eu cheguei a colocar descarga naquela escola. Uma descarga custa R$15, R$30. Você sabia disso? Entendeu? Então a gente fica chateado, né, do descaso, né, que os prefeitos que passou por esse município têm com Furtado de Campos. E você pode ter certeza, Lúcia, Furtado de Campos está do jeito que está justamente por isso. Não deram atenção para o Furtado de Campos. Entendeu? Mas agora que esse projeto de lei do vereador Guilherme, eu tenho certeza que vão olhar com outros olhos para aquele povoado. Né? Um povoado simpático, né? Com aquela escola que eu passo lá. Eu nunca vi uma escolinha tão simpática igualzinha aquela. Né? Onde você também gerenciou aquela escola por muitos anos. Né? E quero te parabenizar também por essa luta. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Pela palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Alan.
O assunto é Copasa. Logicamente, eu até me propus algum tempo atrás para tentar agendar junto ao governo do estado, junto à diretoria da Copasa, uma reunião. Mas confesso que eu estou muito focado numa situação e até antecipando, quero agradecer a Vossa Excelência, em nome da diretoria da Santa Casa e Misericórdia em Rio Novo, por ter cedido, né, ajudado no transporte da diretoria até Belo Horizonte na última sexta-feira, onde nós voltamos muito animados com as conversas lá em Belo Horizonte. Tivemos uma conversa com o deputado Mauro Lopes, que vai nos ajudar muito, ele colocou, ligou para o secretário de saúde no mesmo momento, já está dando vários andamentos lá, e também depois, posteriormente, tivemos com o vice-governador, que até eu falei, poderia ter lembrado desse assunto da Copasa, vou entrar, prometo essa semana que vem, entrar em contato novamente com eles lá, pedindo um agendamento com a doutora Sinara, que é a diretora, a presidente da Copasa. Mas em relação novamente à nossa Santa Casa, posso dizer que estou muito animado, apesar de todas as turbulências que houve nesse caminho, no caminho já vem algum tempo, mas desde a última, né, eleição que houve lá pela Tiruíta Santa Casa, houve vários problemas, mas que aos poucos estão se desenrolando para o bem. Agora agendamos uma reunião, a diretoria agendou uma reunião com a prefeita na próxima semana, acredito que agora sim nós temos argumentos para conversar com a prefeita, eu acredito da prefeita na boa vontade do executivo também, do secretário de saúde. É um grande bem para o nosso Rio Novo. Eu acho que nós estamos discutindo problemas aqui de Copasa, problemas de iluminação, mas que se tornam menores, né, perante ao problema de saúde do nosso município, que Nilson, Adilson e os demais presentes, né, já se arrastam. Se agora nós infelizmente tivermos algum problema de saúde, só podemos recorrer ao SAMU, e se tiver um problema lá no Furtado de Campos de Rio Novo, quem que busca? E a nossa Santa Casa está lá, posso dizer, quase em perfeitas condições para receber, né, um paciente. E as pessoas que nós encontramos nesse período da área de saúde, entendidas da área de saúde, às vezes riem na nossa cara, dizendo que o problema é que os valores que a Santa Casa hoje deve para colocar em funcionamento são irrisórios. Realmente, perante o tamanho das dívidas das Santas Casas, dos hospitais, isso passa a ser irrisório. Então, basta a boa vontade de todos nós. Eu vi aqui tem um jornal aqui que ele me critica, alguns cometem algumas verdades, mas eu até agradeço o jornal. Hoje eu absorvo essas críticas de maneira positiva, né?
estamos sendo lembrados de alguma forma, né? Até pelo blá blá blá. Mas se não haver blá blá blá, ninguém vai adivinhar, né? Ninguém vai adivinhar que a gente está querendo. Nós batemos às vezes 100 portas e talvez uma se abra, né? Mas talvez eu estou deixando alguns outros assuntos do município de lado, né? Confesso a vocês, mas para focar numa causa maior, que eu conto aqui com meus nobres companheiros, eu acredito em todos eles. Eu acho que as vaidades têm que ser deixadas de lado, eu as tenho também, mas é a causa maior, é realmente a saúde, né? Para socorrer, pode ser eu, pode ser o nosso novelador Sebastião, qualquer, o Adilson, qualquer um de nós, nossas famílias, pode precisar. Então isso não é brincadeira. Nós temos um prédio que, as falar, talvez as administrações passadas, do governo passado, que não tinha condição, foi falar que era peça de museu, mas que o prédio que atende perfeitamente, com vários, poucos detalhes, passa boa vontade para funcionar. E eu confesso a vocês que estou muito animado. As conversas evoluíram muito lá em Belo Horizonte, né? Basta agora o município fazer só a parte que cabe ao município. Eu não quero, eu como legislador dessa casa aqui, eu não quero como nenhum centavo a mais, nenhum a menos da parte do município. Como o nobre vereador José Adriano falou a respeito da escola, né, que foi, a prefeita foi lá e buscou os alunos de novo para completá-la, porque a lei exigia, parabéns à prefeita. E assim que tem que funcionar. Vou dar todos os créditos ao município, ao executivo, a quem quer que seja, desde que cumpra a sua parte. E nós vamos lá agora com a diretoria oficialmente constituída, presente, né, pediu a própria diretoria, solicitou que o nosso presidente tivesse presente, ele acatou de a princípio, mas eu acredito também que se qualquer um de vossas excelências estiver presente lá, seria uma honra para essa diretoria participar. O Alan Borges não quer participar, quer aparecer só na foto, não. Quer aparecer na foto com todos. Amanhã o povo tira suas conclusões. Se amanhã se humilde vereador aqui participar de algum pleito, cada um que tira suas conclusões. Onde é que eu errei, onde é que eu acertei, ninguém melhor para julgar que vocês. Mas que eu não vou abandonar essa luta jamais. Estou sofrendo demais, sofrendo infâmias, né? Mas não abandonarei essa luta para o bem da nossa terra. Né? Então, é uma notícia boa, que eu quero. Davi Altem muito animado, está lá o provedor Suamande, o tesoureiro Jorge Luiz, nosso grande amigo Manuel Aires, né? Eles são testemunhas das conversas lá em Belo Horizonte, com o governo do Estado, apesar das dificuldades hoje, não só o nosso país, nosso Estado, atravessa, mas o governo está empenhado, é um governo descentralizador, empenhado a resolver nosso problema. Quem sabe, em breve, a nossa Santa Casa restabeleça os seus serviços, né, que sempre bem prestou à comunidade renovense. São minhas considerações, presidente, e agradeço mais uma vez Vossa Excelência em nome da diretoria da Santa Casa Misericórdia de Rio Novo.
Antes da gente fazer o encerramento da sessão, só gostaria, infelizmente, o vereador Zé Adriano teve um compromisso, pediu para sair mais cedo um pouco, mas com relação à vigilância sanitária, eu nem encaminhei o ofício, porque às vezes a gente quer fazer um negócio dentro da formalidade, demora mais, aí demora a resposta. Eu procurei o funcionário da vigilância sanitária, justamente para foi levantado na última sessão com relação ao Futebol de Campo. O que eles me passaram, que lá não foi fechado nenhum estabelecimento lá. Eles estiveram lá, né? E deram o prazo para eles fazerem, né, as adaptações necessárias. Mas não tem, foi o que eles me passaram. Não tem nenhum estabelecimento fechado lá, que a vigilância sanitária fechou. Entendeu? Deve ter fechado. Às vezes a pessoa fechou periodicamente para poder, né, se adequar, né, antes de reabrir. Com relação tanto a Copasa quanto a empresa do consórcio de iluminação pública, nós estamos tentando agendar e a partir de terça-feira eu vou me empenhar pessoalmente para tentar agendar, porque eles recebem, ah, mas tem que ver com a diretoria e tal, tal. Quer dizer, quando eles precisam, eles vêm aqui, né, na época do consórcio, tiveram aqui pedindo para a gente aprovar e tudo. Mas que a gente solicita a presença deles aqui, né, para esclarecer alguma coisa, é que a gente vai colocar a faca no pescoço de ninguém, não. Assim, saber o que está acontecendo, esclarecer, né? É, porque muitas pessoas às vezes não sabem, já vieram me procurar ontem mesmo, eu liguei para lá duas vezes com relação à Vila França, estava toda apagada, mas infelizmente o pessoal às vezes não sabe, está no contrato, são 5 dias corridos. Aí eu ainda perguntei, são 5 dias úteis ou corridos? Afinal, são 5. Porque aí o pessoal já estava calculando com feriado, com sábado, domingo, nossa senhora, só semana que vem. Não sei se foi solucionado. Quer dizer, mais uns pequenos detalhes assim que a gente, né, quer saber, né, perguntar para esclarecer. Pensa bem, qualquer coisinha a gente tiver que mandar um ofício, aguardar um mês, dois de resposta, a gente não vai. Então é muito melhor a pessoa vir aqui, né? Ou então a gente lá no Cada Copasa para a gente tentar resolver. E com relação ao projeto de lei que foi aprovado hoje, deixar claro mais uma vez, né, que a Câmara fez a parte dela, o vereador Guilherme foi o autor do brilhante projeto, mas a gente tem que torcer e cobrar do Executivo para que não fique no papel também, né? Porque não é só aprovar aqui, tem várias coisas que o município vai ter que providenciar para que passe a ser realmente distrito, porque senão gera aquela expectativa, né, na população, e depois ao invés do pessoal começar elogiar, eles começam às vezes até malhar. Gostaria de aproveitar que tem moradores lá do povoado, que a Câmara fez a parte dela, né? Através do vereador Guilherme, nós aprovamos. Agora a gente também tem cobrado do Executivo aqui, né, que se torne realidade. Senão fica no papel, né? Vai ter que fazer medição da área, fazer levantamento, né? Vai ter que nomear uma comissão. Acho que a comissão até é composta dos vereadores, né? Acho que o vereador Guilherme já se prontificou em ser o presidente dela. Então é isso que eu gostaria de falar. E não havendo mais quem queira fazer, a palavra é vereador Éder.
Senhor presidente, a gente tem ouvido bastante o vereador Alan falar na Santa Casa, e é preciso fazer justiça, né? Ele conseguiu retomar uma pessoa que ajudou muito a Santa Casa, que foi o Amândio. Eu acho que é o nome certo, né? Erros todos nós cometemos, né? Eu acho que é a pessoa que tem condições, e aí já até recebeu o título aqui dessa casa de cidadão benemérito, se não me engano, de autoria do vereador Vinícius, presidente. É uma pessoa que conhece os meandros da Santa Casa, mas conhece de forma limpa, né? Ele nunca precisou conhecer do jeito que eu estou deixando a entender que vários outros conheceram. O Amandio é uma pessoa que tem integridade e ele tem condições, completas condições, de colocar o hospital para funcionar, porque tem credibilidade. Foi um nome muito bem escolhido e a gente tem que tirar o chapéu para sua garra, né? Eu não me importo com essa questão de fotos. Se você conseguir abrir essa Santa Casa com a nossa ajuda, com a ajuda de quem for, eu vou divulgar, todo mundo vai, lógico que vai divulgar, né? A gente tem que dar méritos a quem tem méritos. Então eu acho que não deve desistir, e saiba que eu também não desisti. Eu não gosto de ficar divulgando enquanto a gente não consegue as coisas, mas também estou trabalhando nos bastidores desse novo governo para ver se a gente consegue sim reabrir um hospital que é, sem dúvida, uma instituição centenária e já serviu a muita gente, inclusive gente das nossas famílias, né, que podem precisar futuramente. Então eu só queria deixar isso registrado, né, para dar também uma boa noite a todos os que vieram e voltem sempre.
Com relação ao Amandio, só queria que eu, na época, eu fui vice-provedor, né, com ele durante 2 anos. E uma das qualidades que o Amandio tem, que eu acho que não só ele, mas toda pessoa que está à frente de uma entidade, né, tem que ter, é diálogo. Então não adianta, a entidade precisa da prefeitura, né? Não adianta ficar o provedor lá falando mal na esquina, malhando a prefeita, malhando a prefeita. Você vai precisar sentar com ela. Então, quer dizer, quem sai prejudicado não é o provedor ou A ou B, quem vai sair prejudicado é a população. É, eu falo isso que eu já fui presidente do sindicato, às vezes eu falo aqui, e Dionísio também já foi. Às vezes eu fui até o contrário ao prefeito, mas a partir do momento que eu estava lá na frente do sindicato, eu tinha que sentar aqui, ver convênio, às vezes com veterinário, era solicitado às vezes para o sindicato lá ajudar na ordem, lá na exposição, na parte de gado, de cavalo. Às vezes a diretoria é até contra. Não, o sindicato não vai não. Eu falei, mas a gente tem que ir, né? Porque na hora de precisar de um veterinário, na hora de conversar com o prefeito, a gente não vai lá. Quer dizer, então eu acho que, sem querer desmerecer os outros que tiveram lá, mas uma qualidade é essa, eu tenho certeza que o Amanjo tem. Ele tem diálogo, ele vai conversar com o prefeito. Eu acho que tem que ser assim. Não é ficar falando mal, né? Não chega a lugar nenhum, né? Então, você quer...
Só para encerrar, presidente, mas é porque eu fico muito agradecido e muito feliz com as suas palavras, nosso vereador Éder Lima. É, realmente, nós erramos contra, né? Situação antes até de acontecer essa situação, eu lembro perfeitamente nós reunidos no gabinete da prefeita, né? E nós sugerimos um nome também, não vou falar com a pessoa de maneira, pelo contrário, que não é desonesto, não tem nada para falar, mas difícil diálogo. E aí vem corroborar com as palavras do Vinícius também. As pessoas que não têm diálogo é muito difícil. Eu fui num ímpeto também, né, até o vereador Sebastião junto também participou. E assim, buscou a pessoa que, apesar de ser inteligente, mas intransigente. Enrola até a língua. E cometeu essa situação, mas Deus nos iluminou. O Amande, apesar daquele jeitão dele, tu é uma pessoa de diálogo, aberto, animado, empolgado. E esse é o meu papel. Não é que eu quero falar que eu sou o líder. Eu acho que a gente não pode deixar apagar a chama. Tem que ser um motivador. Quantas as vezes eu abordei vossas excelências para tentar, vamos aqui, bater para não desistir. Né? Mesmo que em alguns momentos pensa de maneira diferente, mas não vamos deixar a chama apagar. Entendeu? Então é esse que talvez está sendo o meu grande papel, de bater nas portas, não deixar desanimar, não deixar, quase viu, parando tudo. E eu confesso a vossas excelências e aos nobres cidadãos presentes que eu tive um momento de largar, de julgar, de passar de noite sem dormir mesmo, largar, né? Mas talvez Deus testa a gente, né? Testa a paciência da gente, e eu acredito que agora sim, que nós estamos chegando a um consenso, né? Da diretoria, eu estou falando pela diretoria, né? Que foi lá o Amandio, fez um ofício, a prefeita, o amigo, meu prefeito, está indo lá, me convidou e convidando o novo vereador, o novo presidente, né? Para estar presente. Mas eu me antecipo aqui, eu tenho certeza, pelo Amandio, conhecendo que ele da forma que é e os outros diretores, e vossas excelências também, se tivesse presente, tenho certeza que seria uma honra para a gente sacramentar a situação da Santa Casa em relação a que nós estamos fazendo uma mão de Sapajú de Fora, desculpe estender um pouquinho mais, mas nós já estamos constituímos um advogado, doutor Zé Luiz Fernandes, para tratar das questões trabalhistas do hospital, os acordos que tem que ser feito. Nós já estamos vendo junto à Receita Federal para parcelar, uma forma de parcelamento que tem, de 5 anos, dos débitos, né, junto à União, né, e que vai facilitar muito. Então, esse recurso que a Câmara está disposta a fazer o sacrifício, porque, né, nós sabemos que o município passa por dificuldade, né, para cobrir essa parte de algumas, né, demandas agora, e a parte do parcelamento, nós já botamos a Santa Casa numa situação de ter a certidão negativa dela. Aí sim entra a interferência do governo estadual, que está disposta para alocar recursos aqui para o funcionamento do hospital, né? A gente tem a urgência, a emergência 24 horas, a nossa nova vereadora lá atuando efetivamente lá no hospital, enfim.
todos nós, né, pela alegria, para uma segurança, que é uma alegria, né? Desejo que ninguém tenha que passar por lá, né? Mas se por acaso tiver, é uma segurança que tenha, até para o desenvolvimento, que não adianta, né, a gente falar em desenvolvimento do aeroporto, desenvolvimento do município. Assim, ontem, por exemplo, eu tive a oportunidade de conhecer 3 japoneses, mas são, como diz o meu amigo Anderson da padaria, japonês, japonês mesmo, que estava aqui no município, tá, perguntou informações, foi por acaso. Como é que a gente pode falar, ah, tem em saúde, ah, até ali, né? Então já é uma garantia, entendeu? Mas eu saio aqui mais aqui de hoje, mais uma vez, feliz pelas palavras de Vossa Excelência, vereador. E vamos, se Deus quiser, nós vamos concretizar, né, esse objetivo, que não é o objetivo do Alan Borges, é de todos nós. Muito obrigado, senhor presidente.
Só antes de fazer o encerramento, só retificar algumas palavras do vereador, que às vezes pode gerar alguma confusão, que a Câmara não pode repassar dinheiro nenhum para a entidade. O que a Câmara faz é devolver a sobra, né, que da receita da Câmara, a gente paga as despesas da Câmara e a gente é obrigado a devolver para o Executivo. O que a gente pode fazer, no caso, é indicar, solicitar do prefeito, é indicar que seja repassado para aquela entidade. Mas a palavra final é do prefeito. Eu sei que o vereador, né, sabe, é lógico, sabe disso, mas para não, de repente, alguém que esteja presente aqui pode entender de forma errada.
Perfeito, senhor presidente, eu concordo com você.
Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, eu declaro encerrada a sessão.